Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Magnum Paula, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que finalmente começou a dar a opção de desligar aquele autoplay de trailers lá nos filmes e séries da plataforma. A empresa falou que ela enfim entendeu, né, que nem todo mundo gosta de ver o trailer automático lá quando passa o mouse por cima, mexe também no menu da televisão, e aí por conta disso ela finalmente liberou a opção de desligar esse autoplay dos trailers. Então, para fazer isso, pelo menos por enquanto, né, você tem que necessariamente acessar a sua conta pelo navegador, seja ele no computador, seja no celular. E aí, em seguida, o que você faz é acessar as configurações do perfil, acessar o seu perfil e você desliga esse autoplay, né? Se você quiser, se não quiser, você deixa ligado. Agora, ainda sobre a Netflix, ela divulgou o primeiro relatório dela com os conteúdos que ela teve que tirar do ar por conta de governos, né, que fizeram pedidos desse tipo. Ela disse que até hoje só tirou do ar 9 conteúdos e desses 9, 5 pedidos foram de Singapura. Um pedido veio da Nova Zelândia, outro do Vietnã, outro da Alemanha e outro da Arábia Saudita. Aliás, um dos conteúdos, né, que Singapura pediu pra ela tirar do ar foi especial do Porta dos Fundos, né, de Natal no fim do ano passado, e nesse documento inclusive, que tá no link aqui na descrição, ela explica o procedimento dela pra primeiro tentar negociar e depois pra tirar os conteúdos da plataforma quando ela precisa. E enquanto isso, aqui no Brasil, um juiz rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o Glenn Greenwald. Ele foi uma das 7 pessoas que o MPF acusou por conta do vazamento lá das conversas da Lava Jato, mas o juiz do caso discordou do Ministério Público Federal e rejeitou as acusações aí feitas contra o jornalista. E ainda sobre o Brasil, pintou mais um caso de uma loja não oficial da Xiaomi que tá dando dor de cabeça aí pra quem confiou nela. Dessa vez o problema aconteceu com a loja Xiaomi BRZ, que não é oficial, não tem nada a ver aí com a Xiaomi de verdade, e o que rolou foi que ela está sendo acusada de fraude, ter dado um calote lá multimilionário na plataforma de pagamentos Gencom. A Gencom falou que a Xiaomi BRZ faturou 10 milhões de reais entre fevereiro e setembro do ano passado, né, com as vendas que ela fez, mas por outro lado, né, parece que ela deixou de entregar mais da metade aí dos pedidos, e foi aí que começou a confusão. É que a Gencom teve que processar alguns ressarcimentos, né, de cartão de crédito aí por conta dos pedidos que não foram feitos, e aí em seguida, quando ela bateu na porta da Xiaomi BRZ tentar pegar de volta esse dinheiro, a loja falou que não, tava sem o dinheiro aí, não tinha pra pagar. Aí, especialmente por conta disso, né, porque essa loja não oficial da Xiaomi representava mais da metade do faturamento da Gencom, ela foi obrigada a abrir um pedido de recuperação fiscal, porque tá devendo quase 50 milhões de reais. E enquanto isso, a Xiaomi BRZ, que não quis se manifestar sobre o assunto, tirou o site dela do ar e fechou também 2 CNPJs que ela tinha. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 4,1 bilhões de dólares, aumento de 37% na comparação ano sobre ano, e fechou o período com prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões, o que foi até meio positivo, né? O mercado esperava um prejuízo um pouco maior, e aí ela fechou aí nesse 1,1 bilhão. A Uber comentou que o faturamento bruto dos trajetos dela aumentou 28% e ficou em 18,1 bilhões de dólares, e enquanto isso, a divisão Uber Eats teve um faturamento bruto de 4,37 bilhões, aumento de 71% aí na comparação ano sobre ano. A Uber aproveitou para prometer que em 2020 vai fechar o ano com lucro, né, e não com prejuízo aí pela primeira vez na história da empresa, e parece que o mercado acreditou aí nessa promessa que ela fez. Isso porque na sexta-feira as ações da Uber fecharam pregão com uma alta de quase 10% na bolsa de valores, o que por sinal, né, fez num dia ela conseguir recuperar o valor que ela perdeu em 6 meses aí de resultados ruins. E enquanto isso, no Instagram, a rede lançou uma ferramenta que basicamente serve para ajudar você a decidir quem que vale a pena você continuar seguindo e quem que não faz mais sentido você continuar seguindo. Então agora, quando você acessa a lista das pessoas que você segue, tem uma opção nova chamada Mais Exibidos no Feed e uma outra chamada Menos Interações. Elas são bem parecidas, né, em funcionalidade. Elas pegam os dados dos últimos 3 meses, né, para mostrar para você quem mais postou no seu feed e com quem você interagiu menos também. Não curtiu muita foto, não conversou muito também, não reagiu a nenhum story. E aí, com isso, a expectativa do Instagram, né, você vê uma lista consolidada aí das contas que você segue faz tempo, mas interage muito, para decidir se vale a pena você continuar seguindo ou não. Aí, comentando essa novidade, o Instagram falou que ela vai aparecer só para quem estiver com o aplicativo do Instagram atualizado. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, pintou no fim da semana passada a notícia que fala que eles estão testando, por enquanto só internamente, o upload de músicas lá pro YouTube Music. Esse é um recurso que, pelo menos até hoje, né, só dá pra usar no Google Play Música, que é outra plataforma de música que eles oferecem, e ele serve basicamente para você conseguir fazer o upload de uma gravação bem rara que você tenha, né, um show, por exemplo, que não tem na plataforma principal, e você consegue escutar por streaming depois, se você quiser. Aí agora pintou essa notícia, né, no 9to5 Google, que eles estão testando já internamente esse upload de músicas também para o YouTube Music. E aí, com isso, né, a expectativa é que eles acelerem a unificação do YouTube Music e do Play Música numa coisa só, embaixo do guarda-chuva do YouTube Music. Bom, e agora eu vou falar sobre a Motorola e sobre a primeira grande polêmica, né, relacionada ao telefone dobrável deles, que é o Moto Razr. O que rola é que a Motorola tinha falado que o telefone pode ser dobrado coisa de 100 mil vezes aí ao longo da vida útil do aparelho, mas no finalzinho da semana passada, o site CNET fez um teste, né, pra ficar dobrando lá e desdobrando o dispositivo, e ele quebrou com 27 mil dobradas. Aí, logo depois da divulgação dessa notícia, a Motorola veio a público, né, falou, por exemplo, que a máquina tava com a calibragem errada, e o site CNET confirmou, né, falou que é isso mesmo. O site disse que a calibragem para dobrar e desdobrar o aparelho foi a mesma que eles tinham usado já para o Galaxy Fold, no vídeo antigo que eles tinham produzido, mas ainda assim o site falou que mantém a descoberta deles, ou a conclusão, né, de que ele quebrou depois de 27 mil vezes. Agora, é claro que vale levar em conta também, né, o fato de que ele é para ser dobrado 100 mil vezes ao longo de vários anos, e não só ao longo de várias horas, mas ainda assim, né, para ver esse teste aí que foi feito pelo CNET, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Motorola, ela anunciou na sexta-feira os aparelhos Moto G Stylus e Moto G Power. O rumor de que ela estava para anunciar esses aparelhos, né, uma coisa que vinha circulando já nos últimos dias, até cheguei a comentar por aqui, e é o seguinte. Como os nomes indicam, o principal diferencial do Moto G Stylus é o fato dele ter uma canetinha digital, né, conhecida como Stylus. Enquanto isso, como acontece com a linha Power, o principal diferencial do Moto G Power é a bateria, lá, que tem 5.000 mAh e dura 3 dias, de acordo com a empresa. Agora, um detalhe importante sobre o Moto G Stylus é que a canetinha dela é capacitiva, né, não indutiva, por exemplo, como acontece com o Galaxy Note 10. E aí, por conta disso, a caneta não pode oferecer coisas como, por exemplo, sensibilidade à pressão e reconhecimento de gestos lá, quando estiver perto do aparelho. A Motorola disse que esses dois aparelhos vão ser lançados lá fora no próximo trimestre, custando $250 no caso do Moto G Power e $300 no caso do Moto G Stylus. E caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que foi multada em 25 milhões de euros na França, por conta daquela polêmica recente da bateria lá, também do processamento do iPhone. O que rolou, pra quem não lembra, é que os iPhones costumavam desligar meio do nada, né, quando a bateria começava a ficar um pouco mais gasta, e aí no fim das contas o que acontecia é que o processador tinha um pico de processamento, exigia muita energia da bateria, ela não conseguia entregar, era por isso que ele desligava do nada. Aí, pra resolver esse problema, a Apple atualizou o iOS, né, com recurso lá que limitava o pico de processamento quando a bateria começava a ficar um pouco mais gasta, só que ele escondeu essa informação de todo mundo. Então, quando isso virou notícia, né, porque sempre vira, a Apple não aprende. A Apple até correu, tentou fazer um programa de desconto para trocar a bateria gasta, também pôs uma opção lá do iOS para desligar esse processamento aí reduzido quando a bateria também estava gasta, mas não adiantou nada, né, o estrago estava feito. Ela acabou virando alvo de diversos processos coletivos, né, investigações aí também ao redor do mundo, e uma da França acabou agora, com essa multa de 25 milhões. Uma espécie de Procon do país concluiu que a Apple prejudicou todo mundo, né, ao fazer isso aí desse jeito bem estabanado e emitiu essa multa para a empresa. E eles disseram também, né, que a Apple falou já que vai pagar essa multa e não vai recorrer para conseguir acabar com esse assunto de vez. isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!